Olá, aqui é Léo Abel e esse é o podcast O Que Te Move. Vamos começar?
Vamos começar. Eu não sei nem por onde começar, mas vamos começar.
Eu vou começar assim, ó. Eu vou explicar primeiro o que significa o Prêmio Emmy Internacional. Tá? Para poder te introduzir, eu preciso antes explicar para as pessoas o que significa o Prêmio Emmy Internacional, que é um prêmio concedido pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão em reconhecimento aos melhores programas de televisão inicialmente produzidos e transmitidos fora dos Estados Unidos. O último Emmy que teve foi agora em novembro, aqui em Nova York, né?
Foi em Nova York. Se não fosse a pandemia, eu teria ido.
Olha tá isso. Vendo? Por quê? Porque a minha convidada ganhou o Emmy.
Uhum.
É isso, essa é a sua introdução. Não tem mais nada pra falar.
Maravilhoso.
Não, mentira. Sim, porque eu não vou ficar aqui falando que você é roteirista, formada pela ECA na USP, que tem formação pelo curso de escrita pela TV na Columbia University School of the Arts aqui em Nova York. Eu também não preciso dizer que você é co-roteirista-chefe da premiada série de comédia Ninguém Tá Olhando, da Netflix, e roteirista do longa-metragem Turma da Mônica Lições, que é o segundo live-action da Turma da Mônica, né? Não precisa, não tem necessidade de ficar falando isso. Você tem um Emmy Internacional, meu amor. Entendeu?
Alguém fez a lição de casa e foi estudar sobre a convidada.
Mas agora uma coisa que as pessoas não sabem, que elas precisam saber, é que a gente se conheceu fazendo circo. E que você é uma excelente aerialista. Nível Soleil, assim.
Ai!
Que a sua flexibilidade é de um outro planeta, que a gente nem sabe que planeta é esse. E outra coisa que as pessoas precisam saber é que você é muito talentosa, muito sensível e com um senso de humor maravilhoso. Além de ser engajada nas causas, né? Então, meu amor, é com muita honra e alegria que eu converso com que, para além de tudo isso que eu falei, ainda tem tempo de ser linda. Mariana Zatz.
Nossa, não, eu paguei pro Léo falar tudo isso.
Em dólar. Em dólar.
Em dólar, que assim, não tá barato hoje em dia, né, meu amor? Vamos combinar.
Mari, obrigado, meu amor, por você aceitar o meu convite.
Eu aceitei com muita honra, eu já tinha acompanhado alguns episódios, tava só esperando esse convite.
Bonitinha.
Você vê, eu acompanho também o trabalho do Léo, eu acho muito maravilhoso, eu admiro, nossa Léo, eu te admiro tanto, não sei se eu já te disse o quanto que eu te admiro, eu te acho talentosíssimo, e sempre senti uma conexão com você, quando a gente treinava junto, sempre tinha esse sonho de princesa, de fazer um número com você, que nunca se realizou, infelizmente. Mas quem sabe um dia?
Quem sabe um dia? Eu não sei se eu vou ter corpo pra isso, porque eu já...
Eu acho que eu também não vou, assim, porque eu já acho que eu já encerrei minha carreira de aerialista. Eu ainda treino, assim, de vez em quando, assim, tenho... Eu viro e mexo e volto a treinar circo. Não é uma coisa que saiu da minha vida, mas acho que a minha carreira de aerialista foi pro saco.
Porque tem data de validade, né? O corpo, ele precisa de outras coisas, enfim. Enfim, sabe o que eu queria falar com você? Eu queria entender, assim, quando você estava escrevendo o seriado, vocês faziam a menor ideia que vocês poderiam ganhar um Emmy? Assim, mesmo zoando, sabe? Não, essa frase aqui, ó, é frase de Emmy. Sabe quando a gente faz isso? Vocês imaginaram?
Sei. Olha, a gente era muito ambicioso com essa série, mas esse desejo específico de ganhar um Emmy nunca aconteceu, assim, nunca foi uma coisa mencionada em sala de que a gente vai ganhar prêmio, coisa do tipo. Mas a gente tinha muitas ambições para essa série. Então, uma das ambições que o Dani tinha, o Dani é o criador da série, né, Daniel Rezende, é que, né, chama o Dani porque para os íntimos, não é mesmo? Mas o criador da série, né, que foi o diretor-geral, e ele estava presente em toda reunião criativa, toda não, né, mas quase toda reunião criativa ele esteve muito presente no desenvolvimento. Então ele não foi aquele diretor que, ah, entregou na mão do roteirista, depois pega e filma. Não, ele estava presente nas reuniões, ele sabia muito bem o que ele queria, ele tinha uma visão do que seria essa série. Ele, até que uma das primeiras coisas que ele falou foi: eu pensei na gravatinha, nas asinhas e no cabelo ruivo para poder virar fantasia de carnaval de 2020.
Mal
Essa era uma das
intencionado,
ambições.
mal
Ele foi com essa
intencionado.
intenção, é, porque Dani é marqueteiro, né? Dani, ele tem essa característica, ele se vende super bem. E a gente tinha então essa. Ele tinha essa ambição de que as pessoas vão se fantasiar de Ângelus no carnaval de 2020. E ele tinha uma ambição, ele falava assim, em sala, que uma das inspirações para essa série foi o livro do Yuval Harari, que é o Homo Deus, né? O Harari, ele tem aquela trilogia que é o Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século 21. Acho que era isso. Eu sempre confundo esse último nome qualquer. Esse foi o único livro dele que eu não li. E só que o Homo Deus foi assim uma grande referência para a série, porque justamente fala de vários temas que são presentes na série. E ele tinha essa ambição de que um dia o Harari vai assistir a nossa série. E isso aconteceu. O Harari assistiu a nossa série. Eles tiveram esse papo.
Uau! E qual era a sua ambição dentro desse projeto?
Olha, esse projeto, ele foi o primeiro projeto grande que eu realmente senti assim que eu tinha algo a provar, porque para mim era muito grande. Eu já tinha feito algumas outras salas, mas eu trabalhei numa série para Disney, que é o Juacas, que foi super legal de fazer. Mas era isso, era uma segunda temporada, já era uma coisa que já estava estabelecida. Trabalhei também em algumas outras séries que surgiram, só que essa foi uma série que, assim, nossa, é Daniel Rezende, é Netflix, sabe? Para mim era muito grandioso isso. E eu falei, nossa, eu tenho uma oportunidade aqui de me mostrar aqui, de provar meu valor, porque é nesse nicho que eu quero ficar, sabe? É fazer comédia irreverente para Netflix, para mim, com Daniel Rezende dirigindo, Leandro Ramos na sala de roteirista. Falei, nossa, isso aqui é peixe grande. Então a minha grande ambição era provar que eu pertencia àquele espaço, sabe? E foi uma coisa muito boa, porque eu acabei evoluindo muito dentro da série, e no final, nos últimos 3 meses de desenvolvimento, a roteirista-chefe que estava até então, a Mariana Trent, ela estava para ter bebê, ela saiu do projeto e eu entrei como a chefe de roteiro no lugar dela. Então, eu acho que a minha missão foi cumprida ali, de provar o meu valor lá dentro. Foi muito, muito mágico esse momento de falar, nossa, essa série que virou minha grande ambição fazer ela dar certo e provar meu valor ali dentro, virei chefe da sala dela. Então, foi uma grande coisa. Esse projeto realizou vários sonhos para mim, de uma vez só, sabe? Trabalhar na Netflix, trabalhar com um grande diretor, virar chefe de roteiro, que era uma coisa que nunca tinha acontecido e era uma ambição minha. Eu falei, nossa, um dia eu quero ser chefe de roteiro, chefe de sala de série. E ainda de lambuja ganhei um Emmy, que isso nem estava nos planos, sabe? Eu nem pensei nisso. Eu estaria muito satisfeita com uma segunda temporada só.
E leva aqui um Mzinho internacional só para, né?
Tanto que demorou para cair a ficha quando a gente foi indicado. Eu falei, pera, não, acho que esse não é o Emmy de verdade, né? Acho que é o Emmy, é uma categoria diferente, porque demorou para cair a ficha de que, não, a gente foi indicado a um Emmy internacional, sabe?
Uau.
Foi
Alguém
muito
estava
louco.
olhando por vocês.
Pois é.
Será que
Alguém
existe esse
estava.
alguém? Será que esse alguém existe?
Olha, talvez seja só um hamster.
Exatamente. Um
Não
hamster correndo na
sabemos.
rodinha ali, ó.
Pois é. Eu acho que isso é a coisa mais legal que a série traz e que, para mim, tem tudo a ver com esse seu podcast, que é justamente, ele se chama O Que Te Move, né? O Que Nos Move. E eu acho que uma das coisas que nos move são essas narrativas, né, que a gente constrói pra gente. Então, a gente precisa acreditar que tem alguém olhando por nós, né? É um pouco sobre isso a série. O que que acontece quando você não para de acreditar e você acha que é só um, você vê que é só um hamster girando a rodinha? Você precisa dar significado para aquilo, né? Isso é mostrado de diversas formas, como a gente se apega às nossas narrativas. O Uli também, apesar dele ir contra o sistema, ele cria a narrativa dele também, de que ele tá ali para ajudar os humanos, sabe? Ele cai nessa armadilha também, na narrativa dele. Então, é uma coisa que eu gosto muito dessa série e que conversa com esses temas, né?
E conversa com o mundo, né? A gente estava conversando, porque antes eu convidei a Mari e aí eu disse para ela, Mari, a gente precisa encontrar um tema para a gente conversar. E aí ela trouxe a palavra narrativa de novo, porque semana passada foi com a Dina Feldman, a gente falou, o tema era a narrativa de um corpo feminino. E aí eu pensei, eu acho que narrativa é um tema que está aí. E eu acho que a gente precisa falar sobre e esclarecer coisas a respeito. Porque é tão importante que hoje em dia a gente tem um crápula, um acéfalo no, no, na presidência do Brasil, e as pessoas estão acreditando numa narrativa contada. Olha o tamanho da importância disso. Mari, você consegue me ajudar? Porque eu tô gritando já aqui. Desculpa.
É que eu acho que é sempre assim, né? E isso eu acho que é uma coisa que é legal, que justamente o livro do Harari traz, que inspirou a série e tudo mais, que fala o quanto que a humanidade ela gira em torno de histórias e que histórias, as narrativas são as coisas mais poderosas da humanidade. Porque, assim, se for pensar, o capitalismo é uma grande narrativa, dinheiro é uma grande narrativa. Não é real, dinheiro não é real, são numerozinhos na sua conta, né? Eu vou te depositar 100 dólares, vai sumir um numerozinho da minha conta e vai aparecer na sua. Tipo, a gente nunca tocou esse dinheiro, sabe? Ele não é real, ele é uma ficção que todo mundo concordou, sabe? A gente concordou que um pedacinho de papel cor roxa vale R$ 5 e que com esses R$ 5 você pode comprar um café, sabe? Então, tudo é narrativa, né? É um pouco sobre isso. E ele fala que a coisa que mais detém o poder é uma mistura, é um equilíbrio entre a verdade e a ficção. Porque se você é um líder e você só se apoia na verdade, a verdade do jeito que ela é, sem brilho, ela é sem graça e as pessoas não se encantam por ela, sabe? Por exemplo, a Marina Silva, ela é a pessoa que vai lá e fala: precisamos salvar o meio ambiente. E só que a narrativa dela não encanta as pessoas, ela não é carismática, as pessoas não veem ali uma líder que eles possam realmente confiar. É uma narrativa, elas não acreditaram na história dela porque ela não está investindo numa narrativa, ela está ali baseando na verdade, nos fatos de que nós precisamos fazer. Aquilo não é suficiente. Assim como você só se basear numa ficção sem nada embasado por baixo. Você também, você não sustenta a ficção por muito tempo. O que você precisa é de um equilíbrio entre verdade e narrativa. E geralmente são aí que surgem os grandes líderes. O Lula surgiu como uma mistura disso. Ele tinha a realidade que ele viveu como um metalúrgico, como uma pessoa que entende, que veio, né, de uma classe social baixa. Então, existe essa realidade que conecta com as pessoas, mas tem toda a história dele que é muito bonita, o metalúrgico que foi lá, que fundou um partido junto com outras pessoas, querendo, visando o bem do trabalhador. O Lula, ele é muito carismático, ele vendeu a história dele, a narrativa dele, e as pessoas se conectaram com isso, sabe? Só que aí o Bolsonaro é um polo, né, que pra gente, nós que somos de esquerda e que nós nos tocamos bem mais pela narrativa de vamos ajudar as classes oprimidas.
Do
A gente se
coletivo,
conecta com
né?
esses, a gente se conecta com essa narrativa e a gente não se conecta com a narrativa do Bolsonaro, que é de homofobia, de machismo, racismo, de negacionismo.
Da
Essa história que ele
exclusão,
conta.
da divisão, né?
Pois é, isso, a gente tem repulsa a isso. Só que essa narrativa se conectou com muita gente. que está cansado do politicamente correto, por exemplo, a galera que está cansada. E ele se apoia em verdade, Bolsonaro, porque, por exemplo, ele é o cara que chega e fala que o povo brasileiro está cansado de violência, e ele promete ser um pulso firme contra a violência: eu vou combater o crime, vou armar a população. Então, ele tá se aproveitando de algo real, que é o medo das pessoas, e oferecendo uma solução mágica, e as pessoas se conectam com isso, sabe? Ah, eu preciso de alguém de pulso firme para me defender, para defender a nossa nação. Então, é isso, é a história vigente. Essa narrativa colou e muita gente embarcou nela. E tem a narrativa antipetista, que ele também se apoiou. É tudo narrativa, é tudo a história que se conta. E quem detém a narrativa política detém o poder.
Que louco isso, né, Mari?
É louco. E fala.
Desculpa, desculpa, não, vou continuar.
Não, eu ia comentar assim que é tão forte que quando a pessoa se conecta com aquilo, ele entra na categoria de mito e líder. E aí é tão forte que você pode mostrar: olha só como ele está envolvido em caso de corrupção, olha como ele está fazendo coisa errada. E as pessoas que já compraram a narrativa dele param de se conectar com as outras coisas, sabe? A narrativa é tão forte que ela está vencendo a verdade. Fake news. As pessoas, elas compram narrativas que elas querem acreditar, né?
E outra coisa é como é que eu vou dizer lá em casa que eu caí nesse conto do vigário, né? A pessoa com ela mesma, assim, eu não posso, não vou aceitar isso assim tão fácil, né? Que
Pois é.
loucura! E tem essa coisa da narrativa e tal, é tão fascinante. Conversando com a Diná, a gente viu que tudo, a vida são histórias, né? Que a gente passa de uma geração para outra, a gente passa a valores através de histórias.
Sim. Sim.
Quais são os tipos de história, Mari, de histórias que te fascinam? Como é que você entrou nessa loucura de querer contar histórias?
Eu sempre fui uma contadora de história, sempre. Eu acho que a minha maior necessidade na vida foi me expressar. E não é à toa que eu fui pro circo, que é uma maneira de se expressar com o corpo. É o único tipo de atividade física que eu me encantava fazer, era aqueles em que eu podia me expressar. Então eu sempre odiei musculação, sabe, corrida, coisas que para mim são é só um fim nele mesmo, né? Então você precisa correr para gastar caloria. Eu queria fazer isso de forma que eu pudesse me expressar. Então eu sempre fui mais atraída por circo, por dança, sabe? Então, para mim sempre teve isso da expressão. Então, por isso que eu queria fazer dança, fazer circo, porque era a maneira de eu contar uma história. Todo número que eu criei na vida, ele tinha um roteiro por trás, eu tava vestindo um personagem, sabe? Por isso que eu me conecto com música, que é outra maneira de contar história. Por um tempo eu achei que eu ia querer escrever música, por um tempo bem curto, né? Uma época que eu tava tocando muito violão e tava me encontrando ali, mas a minha forma de expressão maior sempre foi a escrita. Eu sempre amei ler, sempre, aquela criança nerd que gostava de ler. Então, começava a ler, mas olha só como é forte, né? Para mim, teve vários filmes que mudaram minha vida, histórias que mudaram minha vida. Mas teve uma, eu tinha 10 anos quando eu li Harry Potter pela primeira vez. Então, eu tava quase na idade de ganhar a cartinha de Hogwarts. Como aquilo prende uma criança, né, de 10 anos? Só que eu lembro que quando eu li aquela história, mais do que pensar eu queria ser uma bruxa, né, eu queria viver essa história, eu pensava: eu quero um dia ser que nem essa autora, eu quero contar uma história assim. Eu tinha essa vontade. Eu lembro de pensar: nossa, um dia eu vou ser que nem essa mulher, vou criar um best-seller. Queria ter o meu Harry Potter, sabe? Acho que o Harry Potter foi meu primeiro espelhamento, assim, de querer algo assim.
É muito louco, você sabe a história dela, né? Como é que ela criou o Harry
Sei.
Potter?
Sei, eu tive uma fase de Harry Potter que eu comprei a biografia dela, eu era fascinada por ela. Tanto
Você
quanto pela história que ela criou, eu era fascinada por ela. Eu assisti o documentário dela, eu tinha um fascínio.
E é uma pena, né? As últimas notícias dela ser transfóbica, esse tipo de coisa.
Então, começou a envolver umas polêmicas. Já faz um tempo que eu me desconectei. Assim, um pouco, nem li o último livro que era lá, que foi da peça, né? porque eu acho que sabe quando virou uma coisa muito hype e aí de repente eu cansei dessa história. Eu acho que eu falei, não, deixa eu partir para outras histórias. Eu esgotei esse universo, então eu me desconectei dela. Eu nem sei muito. Eu sei que tem as polêmicas envolvendo o filme das Criaturas Fantásticas por causa do Johnny Depp, que tinha umas acusações de violência contra a mulher dele, e teve uma petição para as pessoas para que ele não participasse do segundo filme. Eu vi meio que por cima, eu não me conectei muito com essas notícias. Essa da transfóbica, eu vi que as pessoas estavam falando disso, mas eu nem fui ver direito. Mas eu sei que ela caiu um pouco aí o hype dela, né, específico.
Muito a história dentro da história, né?
Muito.
Agora ela que tá virando a história. Que
É.
coisa. É engraçado que você citou o Harry Potter e eu particularmente eu não embarco nessa viagem, né? Essa coisa de fantasia assim, o dragão, eu não consigo. O que me pega, por exemplo, eu sou apaixonado por Charlie Brown, Snoopy, porque quando eu leio aquelas tirinhas, eu vejo tanta humanidade. Eu me vejo ali, saca? Eu vejo, gente, isso é tão humano, é tão patético, tão humano, sou eu. Que louco,
Nossa,
né?
mas esse é o grande poder das histórias, né? Um espelho. A gente gosta de se ver. E assim, é isso que eu mais falo quando eu vou. Aliás, deixa eu aproveitar e me autopromover aqui.
Por
Eu
favor.
vou, eu vou dar um curso de roteiro na primeira semana de fevereiro, no Barco. Eu vou postar nas minhas.
Bom, é legal falar a data inteira, que é 2021.
Um.
Isso, porque
É,
o
em
podcast
fevereiro.
ele fica.
Ah, é, né? Ele fica mais tempo. É, do dia 1º ao dia 5 de fevereiro de 2021 vão rolar as minhas aulas, o meu curso de roteiro. E ele se chama Por Trás do Roteiro. E eu vou falar de ferramentas práticas de narrativa criativa, né? Da escrita criativa. É mais focado em roteiro cinematográfico, mas tô falando de estrutura de histórias, né? E uma coisa que eu falo, que eu acho que é assim, a coisa mais importante que você tem que se perguntar quando você começa, né, a escrever uma história, é como que essa história, qual verdade humana que aquela história contém. Porque para mim isso é o mais importante para você criar uma obra que vai tocar os outros, uma obra que realmente vai ressoar e não vai ser só vazia, né? Não vai ser só uma coisa meio brilhante que vai passar despercebido daqui a alguns anos. As histórias que perduram, as histórias mais marcantes, são aquelas que tocam em alguma verdade humana, porque as pessoas precisam se ver para elas se tocarem. Então, se você se vê no Snoopy, então é ali que te pegou. E nem todo mundo se toca pelas mesmas coisas. Então, eu me conecto com o fantástico. Não que eu me veja como uma bruxa, né? Mas, por exemplo, eu me conecto com esse lúdico, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem essa coisa de sonhar muito com coisas fantásticas e, nossa, como seria se eu pudesse voar num dragão? Eu sou essa pessoa que gosta de pensar nessas possibilidades de para onde, que limites que a gente pode extrapolar, né? Então, eu acho que por isso que a fantasia às vezes me conecta. Mas eu
Não.
acho que, por exemplo, mesmo Harry Potter, que tem uma coisa fantástica, contém uma verdade humana ali. O Harry, ele é um órfão que está descobrindo seu lugar no mundo. Então, eu acho que, antes de mais nada, por que que essa história faz sucesso? É porque a gente se conecta com o Harry, porque ele quer, antes de tudo, pertencer. Isso é muito humano. Ele não se sente pertencente nem no mundo dos trouxas, nem direito no mundo dos bruxos, apesar de mais no número do mundo dos bruxos do que dos trouxas. Mas é sobre pertencimento, ele encontrando o lugar dele ali. Todo mundo já se sentiu assim, a pessoa que é isolada na escola, pessoa que precisa. Será que eu tenho algum poder dentro de mim que um dia vamos ver meu valor? Eu acho que é aí que pega, sabe? Quando tem verdade humana.
Eu acho que é a receita de qualquer arte, né? Até
Qualquer
mesmo
arte.
o pop. Por exemplo, você vê a Beyoncé cantando, ela, para que a Beyoncé possa ser a Beyoncé, ela precisa ser ela mesma o máximo possível. É muito louco, né?
Ela precisa ela precisa contar uma história ali, né? Aí a história dela é de uma mulher diva, empoderada, uma mulher assim que tá, veio para romper padrões. Ela é uma super-heroína, né? Então eu acho que a gente quer ser como ela, né? Eu acho que a arte, eu sinto que ela nos pega pela conexão. O que ela nos conecta é de você se enxergar lá, essa sou eu, e tem a projeção, que essa é quem eu gostaria de ser. Eu acho que é em uma das duas que a arte conecta mais. Então você, por exemplo, acho que você se conecta mais com o que você é, né? Então você quer se enxergar ali. Então quando você vê ali o Snoopy, o Charlie Brown, você fala, esse sou eu. Quando você vê o Harry Potter, você não, aquilo ali não é você. Mas eu acho que talvez as crianças que se identificam com Harry Potter é, nossa, mas é isso que eu gostaria de ser.
Exato.
Né? Eu acho que são essas duas vertentes. Acho que a Beyoncé representa muito o que a gente gostaria de ser. A mulher que é poderosa, que não tem medo de nada, que é invencível. E a gente nem sabe se ela é isso, ou se é a
Exatamente.
carcaça que ela veste. Mas o fato dela vender isso é muito poderoso, é muito maravilhoso.
E aí a gente volta para a questão da narrativa, né? A
Sim.
narrativa da Beyoncé é fascinante. Agora, no fundo,
Fascinante.
no fundo, a gente não sabe se ela é exatamente isso ou se ela vive
Pois é.
isso no palco como até mesmo uma forma dela se sentir mais poderosa, né? Você sente isso? Você consegue botar no papel até mesmo uma deficiência sua? É possível isso?
Eu acho que é muito legal quando a gente consegue, de alguma forma, eu sinto quando eu consigo nas coisas que eu trabalho, explorar lições que eu aprendi, por exemplo, sabe? Então, assim, nossa, eu lembro do dia em que eu me liguei que sei lá, que meu passado não me define. Tô dando exemplo. Se eu tive essa lição um dia, eu adoraria um dia traduzir isso para algum personagem, sabe? Sempre tem uma projeção da gente nos personagens. Então, claramente, no Ninguém Tá Olhando, por mais que aquela história foi a história do Dani, né? Acho que o Dani, ele criou o Uli muito espelhado nele, em quem ele gostaria de ser também, quem ele procura ser, que é um questionador. O Dani, a grande coisa dele é que ele é um questionador e ele investe nisso. Eu quero questionar o mundo ao meu redor. Então, ele cria esse personagem que é o Uli. E eu olho, por mais que aquilo não seja a minha história, eu quero imprimir um pouco de mim ali. Então, eu lembro que, para mim, por exemplo, dando o exemplo do Ninguém Tá Olhando, eu jogava na Greta várias frustrações minhas. Várias. Eu despejava nas coisas dela, nas descobertas delas, as descobertas que eu tive. Então, assim, essa descoberta dela quando ela experimenta o sexo, ela não gosta de cara. Ela fala: Nossa, foi isso que vocês me venderam? Que era uma coisa maravilhosa? Essa coisa horrível? E eu lembro que, assim, eu tive uma descoberta sexual, né? Tipo, quando você começa, especialmente pra mulher, né? É mais difícil a gente, de cara, achar que é um grande êxtase. Né? Primeiro tem que passar na barreira que é perder a virgindade. Isso é uma grande questão na vida de uma mulher, né? Que, ai meu Deus, como é que vai ser? Será que isso dói? O que que eu faço? As nossas referências são sempre mais esquisitas. Então, eu joguei nela esse momento meu, que foi de, uai, era isso? Sabe? Então, eu acho que quando eu me jogo ali, e eu sei que outras mulheres também passam por isso, eu sei que isso vai tocar. Então, a Greta é a personagem preferida de várias mulheres à minha volta. E várias vieram me falar: Nossa, aquela cena em que ela fala do sexo, nossa, eu achei aquilo tão maravilhoso. Porque várias mulheres falam: Nossa, eu sei que é isso, eu sei o que é. É tipo, não é o que me prometeram, sabe? Então, eu acho que para mim, o legal de poder ter essa oportunidade de se jogar nos personagens é que, assim, cara, se eu me sinto assim, mais alguém vai sentir. Para mim era muito. Então, claramente, em tudo que eu faço tem um pouco de mim. É inevitável isso. Tanto coisa boa quanto coisa ruim. Tá lá.
E você se sente vulnerável nesses momentos onde você precisa, não precisa, mas que você escolhe dividir suas questões?
Sim, acho que sim. Acho que em dois momentos, né, quando você expõe para a sala de roteiro, porque passa a ser uma coisa importante para você, nossa, eu sei o que é isso, porque eu vivi isso, então eu quero pôr nesse personagem. Quando alguém desdenha disso numa sala de roteiro, dói. Fala, poxa, isso foi a minha vivência, a gente não vai pôr? Sabe? E tem um segundo momento que é quando você expõe para o público, e se às vezes o público não pega, ou se alguém critica uma coisa que você fez, você fala, nossa, não entenderam, sabe? Ou que bosta, será que não toca tanta gente? Existem esses momentos, né? Mas ao mesmo tempo, quando as pessoas gostam, vale muito a pena, e você se sente muito de alma lavada, assim, nossa, olha só, aquilo que eu sinto e joguei ali, várias pessoas sentem. Então é para tudo na vida, né? Acho que isso pode ser uma grande metáfora para vidas, para tudo. As coisas mais incríveis na vida acontecem depois da vulnerabilidade, né? Então você se apaixonar, por exemplo, é você estar vulnerável. Você pode ser que você tome um pé na bunda e doa, mas pode ser que você encontre algo incrível, né? É um pouco, eu acho que viver é estar vulnerável, né?
E
Que bom
de
quando o trabalho
qualquer.
permite isso.
E seja lá o que acontecer, pelo menos você está coletando histórias para contar depois, pelo menos, né?
Nossa, eu e uma amiga minha que trabalha, a gente trabalha junto, a gente sempre, quando a gente passa por alguma situação merda, então assim, passa por um pé na bunda, alguma coisa assim, amiga, pensa, vai virar história um dia, vai virar arte.
Vai me dar
A gente
dinheiro!
é o grande consolo, assim, deu uma merda, um dia vai virar arte, fica tranquila.
Vou fazer dinheiro disso aí, hein?
É, lógico, vou capitalizar, né? Não é assim, nesse mundo que a gente vive capitalismo, a gente tem que capitalizar nossas histórias, então.
Que não é a Adele que compôs um álbum inteiro depois de. A própria Alanis Morissette compôs um álbum inteiro depois de tomar um pé na bunda e aí se tornou quem
Pois
se
é.
tornou, né?
Tem uma frase que é atribuída a Meryl Streep, eu nunca fui verificar se foi realmente ela quem disse, mas que é: Take your broken heart and turn it into art. É, em inglês é bonitinho porque rima, né? Então, mas em português seria: pega o seu coração partido e transforma ele em arte. Então, eu acho essa frase maravilhosa. O dia que eu vi isso, eu falei: nossa, é isso. Eu tenho que usar isso de alguma forma.
A função da arte, né, Mari?
É. E é por isso
De
que a arte é tão importante. Eu fico tão triste que a gente está vivendo sob um governo aqui no Brasil que rejeita a arte, né? Que coloca a arte como inimiga, o artista como vagabundo, que só quer saber de mamar na teta do Estado, sabe? Eu fico tão triste com isso, porque é desvalorizar isso como se o artista não fosse importante. Quero ver viver um mundo sem arte. Você topa viver num mundo sem música, num mundo sem filmes, sem série, cancela aí teu Netflix, cancela teu Spotify, você não pode mostrar criança que é galinha pintadinha pro teu filho, nada do que você vai fazer tem estampa. Quero ver viver num mundo sem arte, a gente enlouquece, não
Mas
dá, a coisa mais importante pra gente é a história.
a narrativa dele faz sentido, né, Mari? Se já que ele precisa controlar as pessoas para aquilo que ele quer, então é melhor que as pessoas não pensem, é melhor que as pessoas não se divirtam, né? E aí possam olhar só para aquilo que ele quer que você olhe. Não faz,
Né?
dentro da narrativa dele, não faz muito sentido você ter pensadores, artistas,
É.
questionadores, porque isso é
Total.
perigoso e ele
Sim.
tem medo, claramente ele tem medo, porque senão ele não atacaria. Você não ataca alguém, um inimigo que você não teme.
Exato. Inclusive, você viu a última dele? Eu vi isso hoje. Que ele vetou uma proposta de lei que era para garantir banda larga para todas as escolas públicas. Ele vetou, tinha sido aprovado no Congresso, faltava só a aprovação dele, vetou e o Paulo Guedes, a desculpa dele é que custa muito dinheiro. Óbvio que custa dinheiro, você tem que investir em educação, você vai ter que investir dinheiro. Tudo
Claro.
custa, né?
É.
E aí não vai dar banda larga para as escolas públicas? Por quê? Do que você tem medo?
Exatamente. Você tem medo da informação? Você tem medo que as
Né?
pessoas entendam que o comunismo não é essa narrativa idiota que você criou, que no fundo o que você fala que é comunismo é exatamente aquilo que você está imprimindo? Não é muito louco isso? Eles falarem de um
É. É.
comunismo e o sistema que eles adotam é exatamente esse comunismo que eles tanto execram.
Não, tanto é que assim, uma das narrativas que colaram, né, na campanha dele é que o Brasil não pode virar uma Venezuela. E se o PT entrar no poder, a gente vai virar uma Venezuela. Só que assim, hoje nós estamos muito mais perto, muito mais próximos de virar uma Venezuela do que em qualquer um dos anos do PT. A gente está mais perto hoje com ele. Ele aproximou a gente de uma Venezuela. A gente está brigando por água. A gente está, sabe, no começo do ano teve isso. A gente estava ali no Rio de Janeiro, quando teve aquela crise hídrica. Não tinha água, as pessoas ali disputando água. Olha o nível que chegamos. E agora não tem seringa para aplicar em vacina. Sabe, ele investiu um monte em cloroquina, segurando o teste de Covid, porque ai, não é tão preciso, sei lá o quê, e os testes estão vencendo ali encostados, mas cloroquina tem vontade. Então, assim, como que isso é mais perto, é se afastar de ser uma Venezuela, sabe? É muito louco.
Exatamente. E eu queria muito que as pessoas que estão ouvindo a gente pudessem ter essa clareza de que a narrativa dele, essa imagem que ele cria, que o PT, gente, o PT esteve no poder durante tantos anos e alguém sofreu ditadura, alguém sofreu de não poder se expressar. Tanto é que as pessoas todas foram para a rua para tirar uma presidenta. Se fosse uma ditadura, se fosse esse comunismo, aquilo não iria acontecer.
O que eu mais gostaria que as pessoas que estão ouvindo entendessem é assim, não aceitar as narrativas que são entregues para você. Questione, assim, as pessoas pararam de buscar fontes. Chega uma fake news no seu WhatsApp, a pessoa nem verifica, ela vai lá e já passa para frente. As pessoas perderam a capacidade de pensamento crítico. Tem
Exato.
uma coisa maravilhosa que eu vi no tweet maravilhoso de uma mulher falando assim: o meu filho conduziu um experimento científico comigo e com meu marido. Caiu um dente de leite dele. E aí ele não contou pra gente, mas deixou o dente debaixo do travesseiro. Durante 3 dias, nada de dinheiro. E daí ele contou pra gente que caiu o dente que ele colocou embaixo do travesseiro. No dia seguinte tinha dinheiro. E aí ele veio mostrar pra gente, através dessa experiência científica, que a fada do dente é uma mentira. Então, olha esse menino, que maravilhoso. Sejam como esse menino, não acredite em tudo que te dizem. Ele ouviu essa historinha de fada do dente, ficou desconfiado dessa história, resolveu testar e voltar. Tá vendo? Ó, foram vocês que colocaram. Ele não aceitou a narrativa que foi dada a ele. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, sabe? Ser mais que nem esse menino. Do tipo, tá, isso aqui chegou até mim. Deixa eu ver. A gente tem que estar sempre aberto a mudar de ideia, a estar errado. E tem uma frase que eu acho maravilhosa, essa frase é do Dani Rezende. É, então, caso ele esteja ouvindo, para saber que estou acreditando ele devidamente. Mas que é: tome muito cuidado com aquilo que você quer acreditar. Porque aí entra uma coisa que se chama o viés de confirmação, né? Quando você quer muito acreditar naquilo, você vai olhar só aquilo que comprova a sua teoria e vai ignorar aquilo que não comprova. Então, a pessoa que quer acreditar que Bolsonaro é bom, vai só pescar aquilo que interessa e não vai ver as coisas que não interessam, entendeu? A pessoa que quer acreditar que gay é ruim, vai lá e vai se apegar nas notícias que algum gay foi filho da puta, entendeu? Vai se apegar que na Bíblia diz que é pecado. É, e vai ignorar todo o resto, vai ignorar que tem um monte de coisa na Bíblia que ele não faz. Como, por exemplo, não pode misturar tecido. A Bíblia falava umas coisas assim, que você faz. Ah, a Bíblia também fala que você não pode fazer sexo fora do casamento. Você faz isso, meu filho? Então, assim, é isso. As pessoas, elas tendem a só pegar aquilo que confirma o que eles já querem acreditar, sabe? Então, acho que as pessoas tinham que desconfiar. Inclusive a gente, eu e você, a gente que também quer muito acreditar nas coisas que a gente quer também, que a gente valoriza. Mas acho que a gente também tem que ter autocrítica, falar, bom, será? De tempos em tempos, se questionar é maravilhoso. A gente refina, a gente continua evoluindo enquanto pessoa quando a gente se questiona.
Exato. E quando
Mas
você
é isso,
questiona uma
cara.
coisa, isso automaticamente não te coloca do outro lado da coisa, né? Porque hoje em dia tudo preto
Exato.
e branco é direita, esquerda, PT e
Exato.
sei lá o que lá. É, gente, se questionar e questionar, eu acho que é natural do homem,
É
é
importante.
importante e E faz a gente enlouquecer também. Porque... É enlouquecedor. Nossa. Dá trabalho, não é fácil.
Então aí que tá, né? Porque mudar é difícil.
É.
Eu acho que as pessoas têm uma preguiça intelectual de rever os próprios conceitos. Sabe? Eu acho que, por exemplo, eu sou uma pessoa que tô o tempo todo ressignificando o meu feminismo, sabe? Eu tenho que, às vezes, parar e falar, beleza, eu não me considero uma pessoa racista. Aí surgem essas coisas todas do George Floyd, e aí eu vejo que, nossa, eu não sigo tanta gente preta assim, por quê? E aí você vê que, beleza, eu não estou ativamente discriminando ninguém, mas o quanto que eu estou fazendo para ajudar? Você tem que rever o que você está fazendo. Em vez de só falar, não sou racista, não, pelo amor de Deus. Não, vamos rever isso aí, vamos rever o que você poderia estar fazendo mais, o que você faz sem intenção, às vezes você fala uma frase que pega mal e você não parou pra pensar, aí você fala, ah, mas eu não tive intenção. Tudo bem, meu filho, você não teve intenção, mas magoou ali uma pessoa. Ouve essa pessoa, sabe? Fala, tá, porque se isso magoou a pessoa, o que me custa usar outra palavra, se essa palavra fere aquela pessoa? Eu acho que isso faz parte, mesmo a gente que já acha que chegou num patamar de beleza, a gente já entendia as causas sociais, a gente tem que sempre continuar cavando mais fundo, porque sempre tem mais chão embaixo.
Imagina, quanto mais você cava, mais você tem pra cavar. Ô Mari,
diga.
Vamos continuar esse papo lá no YouTube?
Vamos.
Então, gente, eu e a Mari, a gente tá migrando lá pro YouTube, é só uma continuação, tá? Eu não vou pedir mais nada. Eu desisti desse negócio de ficar pedindo para as pessoas deixar comentário, pedir para as pessoas fazer avaliação no Apple Podcast, de me mandar e-mail. Eu desisti. Porque não adianta, não funciona. Então por que que eu vou ficar fazendo? Então eu vou mudar minha narrativa a partir de agora. Eu não vou pedir mais nada. Vou fazer o que me der na telha. E aí, se você quiser ouvir, você ouve. Se você não quiser, você também não ouve. Entendeu?
Maravilhoso.
Ninguém é obrigado a nada. Aí eu tô fazendo porque eu quero também. E é isso. Segue quem quer, ouve quem quer. Ai, eu tô muito... Essa pandemia tá mexendo com os meus neurônios, Mariana.
Ai, nem me fala. A gente tá... Eu acho, sinto que eu cheguei no final desse ano aqui mentalmente, emocionalmente esgotada.
Que loucura. Ou a gente transforma, ou a gente transforma, gente. Não dá.
É.
Bom, vamos lá, Mari. Então a gente vai lá pro YouTube agora, tá bom?
Tá bom.
Beijinho.
Um beijinho.